Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a Rádio Vaticano com Vatican Media e Vatican News. Passamos a transmitir, a partir deste momento, diretamente da Praça São Pedro, audiência geral desta quarta-feira, 24 de abril. O habitual encontro semanal do Papa Francisco com fiéis e peregrinos provenientes de todas as partes do mundo. Nossa saudação àqueles que nos acompanham pela página web Vatican News em língua portuguesa, Web Rádio Vaticano, aqueles que nos acompanham pelo Facebook e pelo YouTube, as emissoras de rádio e televisão em conexão conosco. Nossa saudação aos amigos de língua portuguesa no continente africano, no continente asiático e os amigos de Portugal e de todo o Brasil e nos Estados Unidos. Sejam todos bem-vindos dos estúdios da Rádio Vaticano, Vatican News, Raimundo Lima, desejando a você, amigo ouvinte, telespectador e internauta, uma boa quarta-feira nesta quarta semana do tempo pascal. O Papa Francisco já se encontra desde há alguns minutos na praça, circulando a bordo do Papa Móvel, passando assim pelos vários setores da praça. Acompanham-no neste giro pela Praça São Pedro algumas crianças, como habitualmente estamos assim acostumados a ver. Nós temos hoje um dia, neste momento, de sol, depois de uma noite chuvosa, já desde ontem à noite, depois a noite em vários momentos, e agora esta manhã o tempo abriu, temos o sol, embora com possibilidade de chuva no decorrer do período, mas no momento o céu está claro, a temperatura na Praça São Pedro é de 9 graus centígrados, 83% de umidade relativa do ar. Já neste momento uma presença significativa de fiéis e peregrinos, e este número vai aumentando com o passar dos minutos e assim ainda também no decorrer da audiência. Recordamos que o Santo Padre, neste período, tem desenvolvido a sua catequese sobre os vícios e as virtudes. Esta será a 16ª audiência geral do Santo Padre neste 2024. O Papa Francisco, portanto, continua suas reflexões sobre os vícios e as virtudes. Nas últimas audiências gerais, falou sobre a prudência, na antepenúltima, sobre a justiça, na penúltima sobre a fortaleza e na última sobre a temperança, as quatro virtudes cardeais. Santo Padre já sobe a rampa que conduz até o patamar da Basílica Vaticana, a Basílica de São Pedro, e dentro de instantes teremos então início propriamente da audiência geral desta quarta-feira. Destacamos, portanto, na última audiência geral, na quarta-feira da semana passada, 17 de abril, Santo Padre, então, dando sequência, dando continuidade ao ciclo sobre os vícios e as virtudes, e recordou, como dissemos, falando sobre a virtude da temperança, que foi o tema da catequese, então, na audiência da quarta-feira passada. Francisco, assim, dando continuidade a esse ciclo sobre os vícios e as virtudes, recordou que para os antigos estudiosos a prática desses valores tinha como objetivo a felicidade. O Santo Padre recordou também a definição presente no Catecismo da Igreja Católica. A temperança é a virtude moral que modera a atração dos prazeres e proporciona o equilíbrio no uso dos bens criados. E enfatizou que a temperança é a virtude da justa medida. Em todas as situações, disse o pontífice, ela se comporta com sabedoria, porque as pessoas que sempre agem por ímpeto ou exuberância, em última análise, não são confiáveis. Em um mundo onde tantas pessoas se orgulham de dizer o que pensam, a pessoa temperante prefere pensar no que diz. Ela não faz promessas vãs, mas assume compromissos na medida em que pode satisfazê-los. Santo Padre, neste momento, se detém cumprimentando os leitores. Pouco antes, cumprimentava o nosso colega Silvanei José. Cumprimenta agora um colega do programa árabe, Luca Collodi, da redação italiana, colega da redação alemã, Portanto, o Santo Padre se detém cumprimentando os leitores da audiência geral desta quarta-feira, aqueles que farão então as sínteses da catequese do Santo Padre nas habituais línguas: francês, inglês, alemão, espanhol, português, árabe e polonês. Destacamos que no próximo domingo, o Santo Padre fará uma visita pastoral à Veneza, ocasião na qual terá encontro com detentas, jovens e artistas. 3 discursos e uma homilia durante as aproximadamente 6 horas de Francisco, na capital da região do Vêneto. O pontífice visitará o centro de detenção feminina da ilha de Giudecca e saudará os artistas da Bienal. Na Praça São Marcos, celebrará a missa, depois entrará na Basílica e venerará as relíquias do padroeiro, São Marcos Evangelista. Santo Padre dá início, então, à audiência geral. Preparemo-nos para acolher a sua palavra e receber a sua bênção.
Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo, a paz seja com voi.
Dalla lettera ai Colossesi. Fratelli, noi rendiamo grazie a Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, continuamente pregando per voi, avendo avuto notizia della vostra fede in Cristo Gesù e della carità che avete verso tutti i santi a causa della speranza che vi attende nei cieli. È parola di Dio.
Temos no início da audiência a leitura de um texto bíblico que nos é proposto, como habitualmente se dá, e desta feita temos a leitura do livro dos Colossenses, São Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículos 3 a 5. Assim, depois da leitura em italiano, temos agora a leitura em francês. O mesmo texto será lido na sequência por inglês, alemão, espanhol, português, árabe e polonês.
A reading from the letter of Saint Paul to the Colossians. Brothers and sisters, we always thank God, the Father of our Lord Jesus Christ, when we pray for you, because we have heard.
Neste momento, a leitura em inglês.
And of the love which you have for all the saints, because of the hope laid up for you in heaven. The word of the Lord.
Lesung aus dem Kolosserbrief. Brüder und Schwestern, wir danken Gott dem Vater unseres.
Agora a leitura do texto bíblico em alemão.
Denn wir haben von eurem Glauben in Christus Jesus gehört und von der Liebe, die ihr zu allen Heiligen habt, wegen der Hoffnung, die für euch im Himmel bereit liegt. Wort des lebendigen Gottes.
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses.
Agora a leitura do texto bíblico em espanhol.
Damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando sin cesar por ustedes, desde que nos hemos enterado de la fe que tienen en Cristo Jesús y del amor que demuestran a todos los santos a causa de la esperanza que les está reservada en el cielo. Palabra de Dios.
Segue agora a leitura do mesmo texto bíblico em português, que será feita pelo colega Silvonei José.
Leitura da carta de São Paulo aos Colossenses. Irmãos, damos graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, sempre rezando por vós, pois ouvimos acerca da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que mostrais para com todos os santos, animados pela esperança na posse do céu. Palavra do Senhor.
Após a leitura em português, temos agora em árabe.
بعد أن سمعنا بإيمانكم في المسيح يسوع وبمحبتكم لجميع القديسين من أجل الرجاء المحفوظ لكم في السماوات كلام الرب.
Czytanie z listu świętego Pawła
apostoła. I por último, a leitura do texto bíblico em polonês.
Dzięki czynimy Bogu, Ojcu Pana naszego Jezusa Chrystusa, zawsze ilekroć modlimy się za was, odkąd usłyszeliśmy o waszej wierze w Chrystusie Jezusie i o waszej miłości, jaką żywicie dla wszystkich świętych, z powodu nadziei nagrody odłożonej dla was w niebie. Oto Słowo Boże.
Concluída a leitura do texto bíblico de Colossenses, São Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 3 e 5, nas várias línguas, temos na sequência a catequese do Santo Padre, na audiência geral desta quarta-feira, 24 de abril. Acompanhamos.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
Queridos irmãos e irmãs, bom dia. Nas últimas semanas, refletimos sobre as virtudes cardeais: prudência, justiça, fortaleza e temperança. São as quatro virtudes cardeais. Como já sublinhamos várias vezes, estas quatro virtudes pertencem a uma sabedoria muito antiga que precede até o cristianismo. Ainda antes de Cristo, pregava-se a honestidade como dever cívico, a sabedoria como regra das ações, a coragem como ingrediente fundamental para uma vida que tende para o bem, a moderação como medida necessária para evitar sermos dominados pelos excessos. Esta herança da humanidade não foi substituída pelo cristianismo, mas colocada em evidência, valorizada, purificada e integrada na fé. Há, portanto, no coração de cada homem e de cada mulher a capacidade de procurar o bem. O Espírito Santo é dado para que quem o acolhe possa distinguir claramente o bem do mal, ter a força para aderir ao bem, evitando o mal e, assim fazendo, alcançar a plena autorrealização da fé. Mas no caminho rumo à plenitude da vida que estamos fazendo, que pertence ao destino de cada pessoa, o destino da pessoa é a plenitude, ser repleto, pleno de vida. O cristão goza de uma assistência particular do Espírito Santo, o Espírito de Jesus. Ela se realiza com o dom de três outras virtudes puramente cristãs, que são frequentemente mencionadas juntas nos escritos do Novo Testamento. Estas atitudes fundamentais que caracterizam a vida dos cristãos são três virtudes que nós diremos agora juntos, depois: a fé, a esperança e a caridade. Digamos juntos: a fé, a esperança. Não ouço nada, mais forte: a fé, a esperança e a caridade. Os escritores cristãos logo se chamaram de teologais, pois são recebidas e vividas na relação com Deus, para diferenciá-las das demais chamadas de cardeais, pois constituem o pivô de uma vida boa. Mas estas três são recebidas no batismo e vêm do Espírito Santo. Ambas, combinadas em muitas reflexões sistemáticas, compuseram, assim, um maravilhoso setenário, que é frequentemente contrastado com a lista dos sete pecados capitais. É assim que o Catecismo da Igreja Católica define a ação das virtudes teologais. Como define? Fundam, animam e caracterizam o agir moral do cristão. Estas três virtudes informam e vivificam todas as virtudes morais. São infundidas por Deus na alma dos fiéis para os tornar capazes de proceder como filhos seus e assim merecerem a vida eterna. Estas três virtudes, a fé, esperança e caridade, são o penhor da presença e da ação do Espírito Santo nas faculdades do ser humano. Enquanto o risco das virtudes, falemos dos riscos, enquanto o risco das virtudes cardeais é o de gerar homens e mulheres heróicos na prática do bem, mas, no fim das contas, sós, isolados. O grande dom das virtudes teologais é a existência vivida no Espírito Santo. O cristão nunca está só. Faz o bem não através de um esforço titânico de compromisso pessoal, mas porque, como humilde discípulo, caminha atrás do Mestre Jesus. Ele segue adiante no caminho. O cristão tem as virtudes teologais que são o grande antídoto para a autossuficiência. Quantas vezes certos homens e mulheres moralmente impecáveis correm o risco de se tornarem, aos olhos de quem os conhece, presunçosos e arrogantes? É um perigo contra o qual o Evangelho nos alerta bem. Quando Jesus recomenda aos seus discípulos, assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos foi ordenado, dizei, somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. A soberba é um veneno poderoso. Basta uma gota para arruinar toda uma vida inteira caracterizada pelo bem. Uma pessoa pode ter realizado até mesmo uma montanha de obras de caridade. Pode ter recebido reconhecimento e elogios, mas se fez tudo isso apenas para si mesma, para se exaltar, ainda pode ser considerada uma pessoa virtuosa? Não, não.
Il bene non è solo un fine, ma anche...
O bem não é apenas um fim, mas também um caminho. O bem precisa de muita discrição, de muita gentileza. O bem precisa despojar-se daquela presença por vezes demasiado incômoda, que é o nosso eu. Quando eu sou o centro de tudo, o nosso eu é o centro, se arruina tudo. Arruina-se tudo. Se cada ação que realizamos na vida a fizermos apenas para nós mesmos, será que essa motivação é realmente tão importante? O pobre eu toma conta de tudo e assim nasce a soberba. Para corrigir todas estas situações que às vezes se tornam dolorosas, as virtudes teologais são de grande ajuda. São especialmente nos momentos de queda, porque mesmo aqueles que têm boas intenções morais, às vezes caem. Todos caímos na vida. Todos somos pecadores. Assim como quem pratica diariamente a virtude às vezes comete erros. Todos erramos na vida. A inteligência nem sempre é clara. A vontade nem sempre é firme. As paixões nem sempre são governadas. A coragem nem sempre supera o medo. Mas se abrirmos o nosso coração ao Espírito Santo, o Mestre interior, ele reaviva em nós as virtudes teologais. Então, se perdemos a confiança, Deus reabre-nos à fé. Com a força do Espírito, se perde a confiança, Deus nos abre a fé. Se estamos desanimados, Deus desperta em nós a esperança. Se o nosso coração está endurecido, Deus o suaviza com seu amor. Obrigado. Assim o Santo Padre conclui a catequese da audiência geral desta quarta-feira. A vida de graça segundo o Espírito é o tema desta catequese que o Santo Padre acaba de pronunciar. Santo Padre que conclui com essas palavras que soam como um alento. Se abrirmos o nosso coração ao Espírito Santo, ele reaviva em nós as virtudes teologais. Então, disse o Papa, se perdemos a confiança, Deus reabre-nos a fé. Se estamos desanimados, Deus desperta em nós a esperança. Se o nosso coração está endurecido, Deus o suaviza com seu amor. Após a catequese, temos o resumo da mesma nas várias línguas. Neste momento, temos então o resumo em língua francesa.
La prudence, la justice, la force et la tempérance. Ces vertus sont issues d'une sagesse ancienne, antérieure au christianisme, qui les a mises en valeur, enrichies, purifiées et intégrées. Elles sont les piliers d'une vie bonne. Ainsi, la capacité de rechercher le bien se trouve dans le cœur de tout homme. S'en tenir à ses seules vertus, c'est risquer de créer des personnes héroïques dans l'accomplissement du bien, mais isolées, qui peuvent succomber à l'orgueil et à la présomption. Le chrétien n'est jamais seul. Il vit dans l'Esprit Saint qui lui donne les vertus théologales, la foi, l'espérance et la charité, qui l'aide à discerner le bien et à l'accomplir. Reçu de Dieu et vécu en relation avec lui, ces vertus théologales sont un remède à l'autosuffisance. Le chrétien accomplit le bien non par un effort titanesque personnel, mais en marchant humblement derrière Jésus. Maintenant, le Saint-Père va saluer en italien les pèlerins de langue française.
Saluto cordialmente i pellegrini di lingua francese.
Saúdo cordialmente os peregrinos de língua francesa, em particular as várias paróquias e escolas vindas da França, também da Costa do Marfim e da República Democrática do Congo. Imploremos o Espírito Santo que nos preencha sempre mais de fé, esperança e caridade para ajudar-nos a caminhar no seguimento de Jesus, fazendo bem. Deus vos abençoe.
Vous saluez en italien.
Segue a tradução em francês das palavras do Santo Padre, que acabam de ser pronunciadas em italiano, saudando, portanto, os peregrinos francófonos.
Implorons l'Esprit Saint de nous combler de toujours plus de foi, d'espérance et de charité, afin de nous aider à marcher à la suite de Jésus en faisant le bien. Que Dieu vous bénisse.
Após o resumo da catequese em francês e a saudação do Santo Padre aos francófonos, segue o resumo da catequese em língua inglesa. Santo Padre lembrou já no início de sua catequese que nas últimas semanas refletimos sobre as virtudes cardeais, prudência, justiça, fortaleza e temperança. E lembrou, como sublinhado várias vezes, estas quatro virtudes pertencem a uma sabedoria muito antiga que precede até o cristianismo. Antes de Cristo, disse Francisco, pregava-se a honestidade como dever cívico, a sabedoria como regra das ações, a coragem como ingrediente fundamental para uma vida que tende para o bem, a moderação como medida necessária para evitar sermos dominados pelos excessos. Esta herança, continuou o Papa, esta herança da humanidade, não foi substituída pelo cristianismo, mas colocada em evidência, valorizada, purificada e integrada. Há, portanto, observou Francisco, no coração de cada homem e de cada mulher, a capacidade de procurar o bem. O Espírito Santo é dado para que quem o acolhe possa distinguir claramente o bem do mal, assim fazer o discernimento entre o bem e o mal. Ter a força para aderir ao bem, evitando o mal, e assim fazendo alcançar a plena autorrealização da fé. Segundo aquela regra, bonum facendum, malo vitandum, procurando fazer o bem e evitar o mal. Mas no caminho rumo à plenitude da vida, observou o Papa, que pertence ao destino de cada pessoa, o cristão goza de uma assistência particular do Espírito de Jesus Cristo. Ela realiza-se com o dom de três outras virtudes, observou, virtudes puramente cristãs. Dou as boas-vindas a todos os peregrinos de língua inglesa presentes na audiência, especialmente aos grupos provenientes da Inglaterra, Finlândia, Índia, Indonésia, Tanzânia e Estados Unidos. Na alegria do Cristo ressuscitado, invoco sobre vós e sobre vossas famílias o amor misericordioso de Deus nosso Pai. Que o Senhor vos abençoe.
I greet all the English-speaking pilgrims and visitors taking part in today's audience, especially those coming from England, Finland, India, Indonesia, Tanzania, and the United States of America. In the joy of the risen Christ, I invoke upon you and your families the loving mercy of God our Father.
Francisco ressaltava, portanto, que no caminho rumo à plenitude da vida, que pertence ao destino de cada pessoa, o cristão goza de uma assistência particular do Espírito Santo, o Espírito de Jesus Cristo. Ela realiza-se com o dom de três outras virtudes, puramente cristãs, que são frequentemente mencionadas juntas nos escritos do Novo Testamento. Estas atitudes fundamentais que caracterizam a vida dos cristãos, observou o Papa, são a fé, a esperança e a caridade. Os escritores cristãos logo as chamaram de teologais, pois são recebidas e vividas na relação com Deus, para diferenciá-las das demais chamadas de cardeais, pois constituem o pivô de uma vida boa. Ambas, combinadas em muitas reflexões sistemáticas, ou seja, as virtudes cardeais e as virtudes teologais, compuseram assim um maravilhoso setenário que é frequentemente contrastado com a lista dos sete pecados capitais. Temos agora o resumo da catequese do Santo Padre em língua alemã. E é assim que o Catecismo da Igreja Católica define a ação das virtudes teologais, prosseguiu o Papa, fundamentam, animam e caracterizam o agir moral do cristão, informam e vivificam todas as virtudes morais. São infundidas por Deus na alma dos fiéis para os tornar capazes de proceder como filhos seus e assim merecem a vida eterna. São o penhor da presença e da ação do Espírito Santo nas faculdades do ser humano, diz o Catecismo da Igreja Católica, número 1813.
Und dem Christen hilft, zu einem demütigen Jünger des Herrn zu werden. Der Heilige Vater richtet nun einen kurzen Gruß auf Italienisch an die deutschsprachigen Gläubigen.
Cari fratelli e sorelle, queridos irmãos e irmãs de língua alemã, invoquemos frequentemente o Espírito Santo, que ele cresça em nós a fé, a esperança e a caridade, a fim de que possamos glorificar o Pai que está nos céus com uma vida segundo o estilo do Evangelho. Esta é, portanto, a saudação do Santo Padre aos de língua alemã.
Die Hoffnung und die Liebe vermehren, damit wir den Vater im Himmel durch ein evangeliumsgemäßes Leben verherrlichen.
Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia.
Así, en español, y en la secuencia tenemos el resumo de la catequese que em língua espanhola, é o próprio Papa Francisco quem faz.
Depois, Sua Santidade impartirá a todos os presentes a bendição apostólica, que extiende complacido a seus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice também os rosários e objetos de devoção que os peregrinos llevan consigo.
Ouçamos o próprio Santo Padre, que faz o resumo da sua catequese em espanhol. Queridos irmãos e irmãs, nas catequeses passadas, refletimos sobre as quatro virtudes cardeais: prudência, justiça, fortaleza e temperança. Hoje, nos aproximamos das três virtudes teologais, que são a fé, a esperança e a caridade. Denominam-se teologais porque são infundidas por Deus e se vivem na relação com Ele. Estas virtudes nos dão uma especial assistência do Espírito Santo para poder seguir nos caminhos de Jesus em nossa vida cotidiana. O Espírito Santo nos ajuda a distinguir claramente o bem do mal e a manter a força para optar pelo bem. No desejo de fazer o correto, contudo, podemos cair na autossuficiência e no voluntarismo. Porém, se nos abrirmos com humildade ao Espírito Santo, ele reaviva em nós as virtudes teologais. Assim, quando perdemos a confiança, Deus aumenta nossa fé. Quando nos desanimamos, desperta em nós a esperança. E quando o nosso coração se esfria, ele o acende com o fogo de seu amor. Saúdo cordialmente os peregrinos de língua espanhola. Peçamos ao Espírito Santo que nos conceda a graça de acreditar, esperar e amar, imitando o coração de Cristo, seguindo, sendo suas testemunhas em todas as circunstâncias. Que Jesus vos abençoe e a Virgem Santa vos cuide. Muito obrigado. Após o resumo em espanhol e a saudação, segue agora em português com o colega Silvanei José.
Santo Padre, os fiéis de língua portuguesa desejam testemunhar-lhe filial afeto e sincera fidelidade e rezam por todas as intenções do seu ministério apostólico universal. No final dessa audiência, cantaremos a oração do Pai Nosso em latim. Depois, o Santo Padre concederá a sua bênção apostólica com um pensamento especial às crianças, aos idosos e aos doentes. Abençoará também os terços e demais objetos de devoção que cada um tiver consigo. Leio agora o resumo da catequese que o Santo Padre acaba de pronunciar. Refletimos anteriormente sobre as quatro virtudes cardeais. Hoje vemos como, no caminho em direção à vida plena, o cristão goza de uma particular assistência do Espírito Santo, que suscita no coração dos fiéis outras três virtudes que caracterizam a vida dos cristãos: fé, esperança e caridade. Os autores cristãos a chamam de virtudes teologais, pois provém de Deus, e a ele são direcionadas, como recorda o catecismo. São infundidas por Deus na alma dos fiéis para os tornar capazes de proceder como filhos seus e assim merecerem a vida eterna. São o penhor da presença e da ação do Espírito Santo nas faculdades do ser humano, não podendo ser praticadas sem a iniciativa do Espírito. São também um antídoto contra a autossuficiência, que nos faz pensar que as ações virtuosas são fruto apenas do próprio esforço. Agora o Santo Padre saúda em italiano os fiéis de língua portuguesa.
Saluto cordialmente tutti i fedeli di lingua portoghese, specialmente i gruppi venuti da Belo Horizonte e da Braga. Apriamo i nostri cuori all'azione dello Spirito Santo perché faccia crescere in noi la fede, la speranza e l'amore. Dio benedica tutti.
Eis a tradução das suas palavras. Saúdo cordialmente todos os fiéis de língua portuguesa, especialmente os grupos vindos de Belo Horizonte e de Braga. Abramos os nossos corações à ação do Espírito Santo para que faça crescer em nós a fé, a esperança e o amor. Deus vos abençoe.
أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنين الناطقين باللغة العربية الحاضرين هنا أن يعبروا لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير وشكرهم البنوي، ويرفقونها بصلواتهم الدائمة إلى الله من أجل قداستكم وخدمتكم كخليفة القديس بطرس.
Ouvimos precedentemente o resumo da catequese em português e a saudação do Santo Padre aos lusófonos. Ressaltamos de Portugal a presença de um grupo de peregrinos de Braga, do Brasil, um grupo de visitantes em número de 40, e igual número o grupo de Belo Horizonte. E agora temos o resumo da catequese em língua árabe.
إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس. تكلم قداسة البابا اليوم على حياة النعمة بحسب الروح القدس في إطار تعليمه في موضوع الرذائل والفضائل، وقال: الروح القدس يساعدنا لنميز بين الخير والشر ويعطينا القوة للالتزام بالخير وتجنب الشر حتى نحقق ذاتنا بصورة كاملة في الطريق إلى ملء الحياة. الروح القدس يمنحنا عونا خاصا بالفضائل الإلهية الثلاث، وهي من التراث المسيحي فقط، وذكرها العهد الجديد معا مرارا، وهي الإيمان والرجاء والمحبة، ونسميها إلهية لأنها تحدد علاقتنا مع الله، فهي تكون وتحرك وتميز العمل الأخلاقي المسيحي، وتعطي الفضائل الأدبية صورتها وتحييها، ويفيضها الله في نفوسنا ليجعلنا قادرين على أن نسلك كأبناء له ونستحق الحياة الأبدية. الفضائل الإلهية هي المضاد الحيوي الكبير ضد الاكتفاء الذاتي والكبرياء التي يمكن أن تضيع كل خير صنعناه. الكبرياء سم قاتل يمكن أن يدمر حياة صالحة بأكملها. الفضائل الإلهية هي عون كبير تساعدنا لعمل الخير، وتقيمنا إذا ضعفنا وسقطنا، فتحيي فينا الحياة الصالحة في كل أوجهها.
والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية.
Saúdo os fiéis de língua árabe. As virtudes teologais, fé, esperança e caridade são dons que nos curam e que nos tornam pessoas que curam, dons que nos abrem a horizontes novos. Também enquanto navegamos nas águas difíceis do nosso tempo. Que o Senhor vos abençoe a todos e vos proteja sempre de todo o mal.
أحيي المؤمنين الناطقين باللغة العربية الفضائل الإلهية الإيمان والرجاء والمحبة هي نعم تشفينا وتجعلنا نشفي الآخرين هي نعم تفتح أمامنا آفاقا جديدة حتى عندما نبحر في مياه زمننا الصعبة بارككم الرب جميعا وحماكم دائما من كل شر.
Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski.
Concluído o resumo da catequese em árabe, temos por fim em polonês.
Zapewniając o modlitwie we wszystkich intencjach jego apostolskiej posługi. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Po jej zakończeniu Ojciec Święty udzieli apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim szczególnie dzieci, osoby w podeszłym wieku i dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi także różańce i dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynoszą ze sobą. Oto streszczenie katechezy Ojca Świętego. W dzisiejszej katechezie podjęliśmy temat nut teologalnych. Są to wiara, nadzieja i miłość. Pisarze chrześcijańscy nazwali je teologalnymi, ponieważ są przeżywane w relacji z Bogiem. Stanowią szczególną pomoc, jaką otrzymuje chrześcijanin od Ducha Świętego i w ten sposób odróżniają się od cnót kardynalnych, omawianych przez nas wcześniej, które stanowią podstawę dobrego życia każdego człowieka. Człowiek, który pielęgnuje tylko cnoty kardynalne, może pomimo swego heroizmu popaść w pychę, być zarozumiałym i aroganckim. Cnoty teologalne powinny przed tym chronić. Sprawiają, że dobro jest nie tylko naszym celem, lecz również stylem. A nasze życie nie jest tytanicznym dążeniem do doskonałości, lecz pokornym naśladowaniem Chrystusa. Teraz Ojciec Święty pozdrowi nas Polaków w języku włoskim.
Saluto cordialmente i Polacchi. Sabato prossimo.
Saluto cordialmente os poloneses. No próximo sábado celebra-se o 10º aniversário da canonização de São João Paulo II. Olhando para a sua vida, podemos ver o que pode alcançar o homem aceitando e desenvolvendo em si os dons de Deus, fé, esperança e caridade. Permanecei fiéis à sua herança, promovei a vida e não vos deixai enganar pela cultura da morte. Por sua intercessão, peçamos a Deus o dom da paz, pela qual Ele, como Papa, tanto se empenhou. Abençoo-vos de coração.
Oto słowa Ojca Świętego. Pozdrawiam serdecznie Polaków. W przyszłą sobotę przypada 10. rocznica kanonizacji świętego Jana Pawła II. Patrząc na jego życie, widzimy, do czego może dojść człowiek, kiedy przyjmie i rozwinie w sobie Boże dary, wiary, nadziei i miłości. Pozostańcie wierni Jego dziedzictwu. Promujcie życie i nie dajcie się zwieść kulturze śmierci. Za Jego wstawiennictwem prośmy Boga o dar pokoju, o który On jako papież tak bardzo zabiegał. Serca Wam błogosławię.
Temos por fim em italiano com o colega Luca Collodi e na sequência a saudação do Santo Padre aos de língua italiana.
A conclusione di questa udienza canteremo la preghiera del Padre Nostro in latino.
Saudamos que o Santo Padre destacou em sua catequese que o cristão nunca está só. Faz o bem não através de um esforço titânico de compromisso pessoal, mas porque, como humilde discípulo, caminha atrás do Mestre Jesus. Dirijo minhas cordiais boas-vindas aos peregrinos de língua italiana. Em particular, saúdo as irmãs franciscanas missionárias do Menino Jesus, que celebram o capítulo geral, e os frades, os irmãos maristas. Acolho com afeto os fiéis de Borgo, Faite de Latina, Mondragone e Gragnano, confiando cada um à materna proteção da Virgem Maria, protetora das respectivas comunidades. Ademais, saúdo a rede dos comitês de São Calógero, proveniente da Sicília, a Escola Militar Nunziatella de Nápoles e a banda de Galati Mamertino. Meu pensamento, por fim, aos jovens, aos enfermos, aos anciãos e aos recém-casados. Amanhã celebraremos a festa litúrgica de São Marcos, o evangelista que descreveu com vivacidade e concretude o mistério da pessoa de Jesus de Nazaré. Convido todos vós a deixar-vos fascinar por Cristo para colaborar com entusiasmo e fidelidade à construção do Reino de Deus. A seguir, meu pensamento à martirizada Ucrânia, à Palestina, Israel, à Mianmar, que estão em guerra, como tantos outros países. A guerra sempre é uma derrota. E quem mais ganha são os fabricantes de armas. Por favor, rezemos pela paz. Rezemos. Rezemos pela martirizada Ucrânia, sofre muito, muito. Os soldados jovens que morrem, rezemos. Rezemos também pelo Oriente Médio, por Gaza, que sofre tanto ali na guerra, pela paz entre Palestina e Israel, que sejam dois estados, livres e com boas relações. Rezemos pela paz. E a todos a minha bênção. Todos colocam-se de pé. Temos agora a oração do Pai Nosso. Rezemos. Preparemos-nos para receber a bênção do Santo Padre.
Et cum spiritu tuo.
Sin nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Aiuterium nostrum in nomine Domini.
qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Amen.
Chegamos assim ao término da audiência geral desta quarta-feira, em que o Santo Padre deu sequência ao ciclo de catequeses sobre os vícios e as virtudes. Na catequese desta quarta-feira, o tema A Vida de Graça Segundo o Espírito. Santo Padre lembrou, entre outras coisas, que as virtudes teologais são o grande antídoto para a autossuficiência, observando quantas vezes certos homens e mulheres moralmente impecáveis correm o risco de se tornarem, aos olhos de quem os conhece, presunçosos e arrogantes. É um perigo contra o qual o Evangelho nos alerta bem quando Jesus recomenda aos seus discípulos: assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos foi ordenado, dizei: somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. A soberba, ressaltou o Santo Padre, entre outras coisas, é um veneno poderoso. Basta uma gota para arruinar toda uma vida inteira caracterizada pelo bem. Uma pessoa pode ter realizado até mesmo uma montanha de obras de caridade, pode ter recebido reconhecimento e elogios, mas se fez tudo isso apenas para si mesma, para se exaltar, ainda pode ser considerada uma pessoa virtuosa? O Papa respondeu: não. O bem não é apenas um fim, mas também um caminho. Assim, amigo ouvinte, chegamos ao final da nossa transmissão, agradecendo a você, amigo ouvinte, telespectador internauta, que esteve conosco, desejando mais uma vez uma boa quarta-feira nesta quarta semana do tempo pascal. Dos estúdios da Rádio Vaticano, Vatican News, Raimundo Lima. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo.